Queira dar licença.
Aonde você vai? Ei, qual o seu problema?
Eu sou uma prostituta católica e vou ter relações sexuais com o meu namorado negro judeu que trabalha numa clínica militar de aborto. Então, viva Satã e tenha uma linda tarde, senhora.
Três, dois, um, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas / Homens Bem Vestidos. Então, hoje aqui, né, como no Bitucas, volta e meia, a gente gosta de falar de cine, série, a gente gosta de falar de filme que ninguém quer ver, ou que todo mundo vê, a gente grava um ano depois e ninguém liga pro nosso episódio, mas a gente ama vocês, mas sim. Então, hoje, eu chamei os dois bituqueiros mais bem vestidos da podosfera. Então, primeiro, eu vou convidar aqui o bituqueiro honorário mais gatinho da podosfera, pegador, com os olhinhos lindos dele, grisalhinho, o Marquito, lá dos Sete Jagunços.
Olá, estou aqui com o meu terno muito bem cortado, que eu comprei na 25 de março.
A gente sabe onde você comprou, não tente me enganar. E aqui, o dono, aquele que faz questão de andar igual mendigo para gastar tudo no Only Haters, o Washington Senna.
Nós temos uma loja lá no Brás chamada Bitucas, man, né, que só vende terno... terno de boa não, qualidade. Não.
Procurando Bitucas, um podcast.
Então hoje nós vamos falar da série Kingsman. Né? A série Kingsman surgiu nos quadrinhos, mas eu vou deixar o Marquito falar um pouquinho dos quadrinhos antes da gente partir para os filmes. É uma série de três filmes que tem graus aí de aceitação, que vai, melhora, piora. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, primeiro, sobre a série de quadrinhos Kingsman. Marquito, para quem nunca ouviu falar do Kingsman nos quadrinhos, do que se trata? Quem que escreveu? O que comem? Onde esteve? Quem são os Kingsman?
Bom, é uma série que foi escrita por aquele safado hypezeiro do Mark Miller, né? Que ele conseguiu, depois que ele fez ali Authority, fez depois o Ultimates, né? Que foi a versão que eles acabaram pegando muito para fazer os Vingadores no cinema. Ele percebeu que a onda mesmo é fazer quadrinho para adaptar para filme e para série. Então ele se especializou nisso. E uma das séries que ele fez foi justamente Kingsman, que ele fez junto com o Dave Gibbons, que é o mesmo desenhista de Watchmen. E a série foi adaptada o primeiro filme foi adaptado desse quadrinho, né? E ele fez alguns outros quadrinhos que viraram ou série ou filme. Ele fez Kick-Ass, é dele, ele fez Procurado, fez o Legado de Júpiter, né? Que tem aquela série maravilhosa do Netflix,
maravilhosa!
Né? Linda! E é isso, ele basicamente ele se especializou nisso, tanto é que o selo dele, que é o Miller World, foi comprado pelo Netflix, né? Então, as séries dele já tem meio que um pré-contrato de adaptação pelo Netflix. Eu acho que o próximo que deve sair é uma animação que é do Super Crux, que é um outro quadrinho dele, bem, bem bacana, que é uma mistura de... Ocean's Eleven, né? Aquele 11 homens e um segredo com super-heróis. Então, é basicamente isso.
Por mais questionável que esse tipo de ação dele seja, né? O cara, ele acabou achando um nicho, né? E foi um puta do empreendedor, né, meu? Puta do empreendedor.
Ele mudou um mindset, né?
Não, mas ele acabou realmente, né? Aproveitando o universo que ele criou, assim, todo esse poder criativo dele e tá ganhando dinheiro, né? O cara não tá errado, né?
E assim, e outra coisa, ele valoriza muito também o desenhista que está com ele. Eles são creditados como co-criadores, né? Então ele não é daquele safado que tipo só contrata o desenhista e a criação é toda dele, né? Todos os parceiros que trabalham com ele são co-criadores. Então, quando uma dessas revistas é adaptada, eles também ganham uma boa grana.
É, eu gosto das coisas do Millar, assim, eu não gosto dos finais dele, né? Eu acho que o Millar é um cara que ele escreve muita coisa, que ele não sabe terminar as coisas que ele escreve, mas em termos de criar conceitos, eu acho que ele faz isso como poucos, né? Acho que
Ah, isso é verdade. Isso é verdade.
ele tem o mal de não saber terminar a maioria das obras, né? Mas criar conceitos, ele faz isso como poucos. Então, vamos falar um pouco do conceito da série Kingsman, né? Que ele criou aí e foi adaptado para o cinema. Então, vamos lá. Começar a falar do filme com o Austin Senna nos dê a ficha do primeiro Kingsman, aí, primeiro filme daquele homem lindo, maravilhoso, com aquelas costas largas, aquele bumbum empinadinho dentro daquele terninho.
Kingsman, Serviço Secreto, ele é um filme de 2015, saiu nos Estados Unidos em dezembro de 2014 e aqui no Brasil em 5 de março de 2015, dirigido pelo Matthew Vaughn, com produção do Matthew Vaughn, David Hayde e Adam Bolin, com roteiro do Matthew Vaughn e o James Goldman. Ele foi baseado, né, nessa HQ do Mark Millar e o David Gibbons, com um elenco em que tem o Colin Firth, o Samuel Jackson, o Mark Strong, Michael Caine, e o Taron Egerton, né? O filme ele teve um orçamento de 81 milhões de dólares e faturou 414 milhões de dólares. A série, basicamente, assim, o enredo basicamente é igual ao primeiro, a HQ, né? Tem um menino desajustado, que é o Eggsy, né? Que ele acaba sendo ajudado. No filme, ele acaba sendo ajudado pelo Harry, que é um agente da Kingsman, que presenciou a morte do pai dele, né? Ele veio, tipo, meio que com uma dívida aí eterna para uma dívida com o pai, né? Com o cara morto lá. E
É
nos
porque o
quadrinhos é o
pai
tio, né?
dele, o pai dele, ele salva, né, o personagem do Harry, né, que
Isso.
é o Galahad na
Sim.
série. Ele salva,
E
então ele
nos
ficou meio
quadrinhos
que
é o
com
tio, né?
isso.
E nos quadrinhos é o tio. Basicamente a estrutura é a mesma, né? Assim, tem um garoto desajustado que é ajudado por um terceiro, tem um vilão meio que caricato, né? Com poderes megalomaníacos, com sonhos megalomaníacos, né? E o cara tenta impedir o fim do mundo. Mas só que o cara do Eggsy do filme acaba se dando melhor, né? Porque ele acaba pegando o furico da princesa, né?
Exatamente, a melhor coisa do filme quando ela fala assim: você salva o mundo,
É
pode
verdade, é verdade.
vir. Vamos lá então sobre as nossas impressões sobre o filme, começando com o Marquito, né? O rosto mais bem vestido da podosfera. Qual que é a sua impressão aí, Marquito, sobre Kingsman: The Secret Service?
Cara, eu acho um filme bem dinâmico, assim, tem muita cena de ação. O Matthew Vaughn gosta de filmar essas cenas de ação, né? Ele dá um ritmo bem rápido pro filme, né? Tem hora assim que é coisa de videoclipe, né? E tem uma mistura ali de super-herói com James Bond, né? Porque os agentes da Kingsman, né? Que é como se fosse um serviço de espionagem, mas é independente, né? Ele não responde à coroa britânica, né? E eles têm um monte de traquitana, um monte de apetrechos, assim, tudo baseado num investimento, né? E eles são extremamente bem vestidos, né? Então, tem lá o guarda-chuva, que é a prova de bala, tem o óculos com realidade aumentada, é basicamente um filme mostrando como o treinamento do Eggsy, né? Que eles acabam, um dos agentes acaba morrendo e eles, para poder substituir cada um dos agentes residentes lá da Kingsman, indica uma pessoa para passar pelo treinamento para ser contratado e virar um novo agente, né? Então o Eggsy é o indicado pelo Harry, que é o Galahad, e mostra, enquanto o Harry tá investigando para saber quem é aquele cara que é o personagem do Samuel L. Jackson, mostra o treinamento do Eggsy, né? E eles passam por situações absurdas, né, no filme.
E você, Washington Senna, qual que é a sua impressão aí do Kingsman: The Secret Service?
Cara, eu gosto bastante desse filme. Ele, como o Marquito falou, ele é bem dinâmico, né? Do início ao fim, assim, o Matthew Vaughn, ele soube explorar bem essa temática, né? De filme de espionagem, de ação. E cada cena ali meio que deixa a gente... Desde o início, né, cara? Assim, a cena de abertura já é uma cena que já mostra como vai ser o tom do filme, né? Todo aquele... Aquele nível de ação ali frenético, violência gráfica, né, sem poupar nada. E eu acho que tem um apoio bem legal que é o elenco, né, cara? O elenco é muito bom e segura bastante, né? Acho que foi o primeiro trabalho do Egerton que eu vi. Ele é muito bom, né, cara? É um ator carismático, ele entrega... Ele consegue entregar toda aquela revolta do personagem, né, e toda aquela transformação dele num cara que meio que não quer nada com a vida, com um cara que tá tendo um papel importante, né, e um papel de transformação na vida dele e seguir os passos do pai, né, pra mudar a vida dele. Eu acho bem, bem legal. O Colin Firth, ele não fica nenhum momento deslocado, né, porque ele é um cara todo fino, todo... elegante ali, né, e mesmo nas cenas de ação você não fica assim, puta, parece falso, aquela cena da igreja, puta, é perfeita, né, cara, assim, tipo, uma das melhores cenas de ação já feitas, assim, a forma como que ela é filmada, como que, e ela supera bastante a cena do casamento, né, dos quadrinhos, assim, o Matthew Vaughn soube potencializar essa... O cinema acaba sendo mais fácil, né? Você conseguir graficamente expor esse tipo de situação, né? E o Samuel Jackson, né, cara? Mesmo ele fazendo 1 bilhão de papel por ano, nesse aqui ele não faz o papel de Samuel Jackson, né? Ele consegue entregar um vilão, assim, apesar de toda aquela proposta dele meio que caricata, né? Já manjada. O vilão dele é bem carismático, né, cara? É legal, né? Porque ele, tipo, tem um nojinho, não gosta de ver pessoa morta.
É muito legal.
Esse aqui.
E ainda
é bem legal.
E ainda tem, assim, a dose de massaveísmo, que é aquela assistente dele, né? A Gazelle,
é
que tem as duas pernas, as duas próteses, né? E são lâminas, né? Então...
Totalmente Kill Bill, né? Aquela assistente dele. Totalmente
Kill Bill. A cena inicial, né? Que ela corta o cara no meio, né, cara? Assim, você fala, puta que foda, né?
Eu confesso que eu gosto muito do primeiro filme, muito mesmo, assim, sabe? Tipo, eu acho o resultado final dele ultra satisfatório, né? Até o Washington me perguntou, né, se eu tinha lido a HQ, né? Eu menti, né? Óbvio, falei que sim, né? Falei que eu achava uma adaptação perfeita. Mas eu li, em algum momento da minha vida eu li, eu só não lembro, entendeu? Mas eu queria ter lido a HQ, mas passou direto, né? Mas foi o que eu falei, né? Eu gosto muito do Mark Miller criando conceitos, e o conceito do Kingsman, acho que como o Marquito bem colocou ali atrás, que o Marquito é um gênio, além de lindo, ele é um gênio. É muito bacana como ele consegue pegar a ideia do super espião, né, o super agente, a lá James Bond, e misturar com coisas muito super-herói, né, porque você tem umas cenas lá que beiram um absurdo, enquanto outras são muito realistas. Né? Então, o conceito da agência como um todo, ela tem todo um ar de super-herói, embora eu acho que isso fique mais evidente no segundo filme, né. No primeiro, eu acho que ele ainda tenta calcar algumas coisas na realidade. Mas o resultado final eu gosto muito. Eu acho legal o fato, né, como vocês bem colocaram, né, do vestimento do cara e os acessórios dele que compõem a aparência do personagem serem equipamentos de combate, né, como o guarda-chuva, o relógio, a ponta do sapato, né, o tipo de sapato também que eles usam. Eu acho muito legal também uma das frases que eles falam, né, que é as maneiras
que fazem o homem...
Tipo, a frase que ele usa, né, que é o... que eles mais usam lá, que é o manners make a man, né, que é as maneiras fazem homem, que é uma expressão que nem é mais usada na língua inglesa. Então, assim, tem vários pequenos detalhes que torna o filme um negócio muito, muito, muito legal, um produto muito gostoso de ser consumido. E o Samuel Jackson, pra variar, ele sobra no filme.
Tem uma curiosidade em relação ao filme, né, que o Mark Hamill, ele acaba fazendo uma participação no filme como um doutor lá, né, e na HQ ele faz o próprio Mark Hamill, né, que o cara, o vilão é um nerd, que o plano de destruição, de genocídio dele, ele acaba meio que querendo salvar algumas celebridades que ele gosta, né. Engraçado que no final ele acaba morrendo nos dois, né? Tanto na HQ quanto no filme.
Mark Hamill must die, né?
Ainda tem o Mark Strong, né? Que é o... Eu acho que é o cara que mais apareceu em adaptação de quadrinhos.
Verdade.
Da história do cinema, né?
Cara, ele fez Kick-Ass, né? Ele fez Kick-Ass.
fez Lanterna Verde.
Sim.
Fez um monte de coisa.
Eu queria ele muito como Lex Luthor, cara, mas perderam a oportunidade. Né?
Ele é o Sinestro, ele tá. Ele é o Doutor Silvana também.
Verdade, cara, verdade. É legal, verdade. Não lembrava Marcos dele, não.
Forte.
Aliás, Mark Strong, você poderia me interpretar. Me interpreta no cinema. Você interpreta todo mundo, eu te desafio a me interpretar. Duvido, eu sou interpretável, eu sou ininterpretável. Então vamos lá para as nossas notas aí sobre o Kingsman The Secret Service. Começando com o Marquito, o rosto mais cheiroso e bem arrumado da podesfera seduzente. Imagina o Marquito num terninho da Kingsman. Meu Deus, eu não aguentava, eu pulava em cima. Qual que é a sua nota, Marquito?
Ó, eu daria um 7, mas aí eu vou acrescentar mais um ponto pela cena da igreja e mais um ponto pela aquela sequência final das cabeças explodindo, então eu dou um 9 pra Kingsman.
E você, Austin Senna, o dono que se veste igual mendigo, mas é mais elegante que todo mundo junto?
A minha roupa é da Zara. Cara, eu também dou 9, eu acho uma obra bem legal, assim, um filme muito bacana. Eu assisti também, assim, já tinha assistido acho que umas 2 ou 3 vezes, né, mas... aproveitei a oportunidade para rever e o filme ainda continua assim, do mesmo jeito, divertido, ação desenfreada, os personagens carismáticos. Nota 9.
Eu fico ali no 8.82. Entendeu? Pra não falar que eu sou igual a você.
Precisando.
É, por causa do samba enredo, né? O samba enredo perdeu quanto?
Esse ponto 82 é pelo cabelo do Harry, que praticamente não bagunça o filme inteiro.
Ah, o cara é um engomadinho, o cara usa, sei lá, laque, usa alguma coisa pra poder fazer.
Exatamente. Você não fala mal do Harry, não, hein? Que o Harry é aquele tipo... Qual que é o sinônimo de MILF pra macho? É MILFO? Ele tem a mulher MILF.
Seria PILF, Dilf, né? Ou não, DILF. Não seria DILF, Dilf. Daddy?
É. Ele é um Dilfo. Ele é o Dilfo dos meus sonhos, o Harry. Mas é um resultado muito bom. E aí, como todo filme, porque o filme foi um sucesso comercial, né?
Sim,
total. Como todo mundo quer ganhar dinheiro, eles decidiram fazer uma sequência, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então vamos para a sequência de Kingsman, que agora veio com o subtítulo de The Golden Circle. Quando eu penso em Golden Circle, eu penso no meu passado na Rua Augusta, mas isso é uma história para outro podcast. Então vamos com a ficha técnica do Círculo Dourado, com o Austin Senna.
Kingsman, o Círculo Dourado, né? The Golden Circle, ele saiu em 2017, novamente dirigido pelo Matthew Vaughn, com produção dele, David Reid e Adam Bowling. Um roteiro do Matthew Vaughn, Matt Barney e Jenny Goldman. O elenco tem o retorno do Colin Firth, o Taron Egerton, Mark Strong e tem a participação, né, da Julianne Moore, o Elton John, cara, Charlie Tatum, Jeff Bridges.
Sensacional o Elton John no filme.
Halle Berry,
sensacional, é. Sensacional. Total.
Eu fiquei até sem acreditar que era ele, eu pensei que era um sósia, depois eu fui ver na ficha, não, realmente era ele, cara. Ele tá muito bom, cara.
Isso aqui foi na época. Esse filme foi na época. Não, isso aqui foi antes da cinebiografia dele, né? Do
Rocketman.
Foi antes. Mas acho que já devia estar em produção, porque foi o Taron Egerton que interpretou ele, né? Então,
sim,
talvez tenham chamado ele para fazer uma participação ali por conta disso, né?
Pode ser. O filme estreou nos Estados Unidos em 22 de setembro de 2017 e 28 de setembro de 2017 aqui no Brasil. Um orçamento bem maior, né, de US$104 milhões em relação ao primeiro filme, né, e faturamento menor do que o primeiro, né, foi US$405 milhões. A gente acompanha, né, o retorno do Eggs, e agora ele já como... Ele acabou pegando o título do Harry, como Galahad, e tá lá com a princesinha, né, da Suécia, todo pimpão, e acaba sendo atacado, né, ele acaba sendo emboscado pelo Charlie Hengist, que é um cara que foi rejeitado lá no primeiro filme, né, no, na, do processo seletivo lá do Kingsman, né?
Mauricinho, tendo... Mauricinho,
o do Pimpão, morando no Itaí.
Meu pai não me ajudou, meu, então fiquei revoltadinho.
É, aqui a Julianne Moore, ela representa uma vilã, né, que quer meio que matar também um monte de gente, ela quer legalizar as drogas, né, puta... Samba do Kyolo doido, a gente acaba conhecendo também outro serviço secreto nos Estados Unidos, né, o Statesman, né, e aqui no Brasil também tem, né, que é Pingsman, não conhece o Pingsman também.
Fodeu,
e vamos aí, vamos falar do filme.
Então vamos lá, começar as nossas impressões sobre o Círculo Dourado Manuel da Augusta. Começando com o nosso host matador, com estilo bebedozinho de uísque, safado, Marquito. Fala aí, Marquito, qual que é a sua visão do Círculo Dourado, do filme, não da Augusta?
Cara, eu gostei bastante desse filme. Ele realmente é inferior ao primeiro. É, eles tentam repetir algumas coisas do primeiro filme, mas aqui não era mais uma novidade, né? Mas as coisas novas que eles apresentaram, eu gostei. Eu gostei da parte da agência secreta americana, né? Que enquanto a britânica investe em roupa, a americana investiu em bebida, né? Então ela é muito mais rica, né? Porque tem ações negociadas na bolsa. Ela é muito mais rica que os seus primos... britânicos, né? Que eles até falam, né? Nós somos primos, tal. E assim, o elenco é outra coisa sensacional, né? Se teve o Samuel L. Jackson no primeiro filme, aqui tem a Julianne Moore, tem o Channing Tatum, o Jeff Bridges, né? Que é o quarto da agência americana, o Pedro Pascal, né? Eu gostei, eu me diverti muito também vendo esse filme. Mas para mim ele ainda é um pouco inferior, ele é um pouco inferior ao primeiro, mas ainda assim eu achei ele bastante divertido.
E você, Austin, agora esse aqui eu posso falar com certeza e sem medo nenhum de errar. O pó do esfezeiro mais bebunzeiro de uísque e coisas destiladas da podesfera. Qual que é as suas impressões aí de The Golden Circle?
Engraçado que nessa revisitada, né, o filme acabou melhorando demais, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu vi não tinha gostado, acho que exatamente por algum... Eu acho que a falha desse filme é realmente nesses pontos que o Marquito falou, em relação a ele tentar emular muito do que aconteceu no primeiro filme, assim, ele acaba perdendo força, assim, de tentar ser uma coisa nova, né, ele tenta meio que, olha, se lembra que no primeiro filme essa cena foi legal? Ó, se lembra que no primeiro filme eu fiz isso? Acho que não precisava, ele poderia perder, assim, gastar mais tempo, né, tentando criar uma identidade nova, assim, né, nessa questão dessa correlação com os Estados Unidos, né, que tem o Statements lá, os Bebum Estados Unidos. Eu achei bem legal, né, essa relação com eles. O arco do Harry, assim, eu achei meio zoado, mas vale a pena, né? Assim, porque esse filme acaba sendo um pouco mais fantasioso, né? Ele pega os elementos ali de tecnologia e acaba acrescentando elementos de fantasia, virar um filme meio que de super-herói mesmo, né?
E até, eu acho até com um pouquinho mais de comédia, né?
Bem mais, sim. A própria Julianne Moore ali como vilã, ela tá bem caricata, né?
Sim.
Aquela morte lá que ela faz o cara, tipo... Ali o bastidor do McDonald's. Pra quem não conhece o McDonald's, o hambúrguer, é feito daquele jeito. Quem assistiu vai saber como que é feito o McLunch feliz. É daquele jeito. Assim, o resultado do filme acaba sendo bacana, cara. Assim, ele é divertido, apesar dessas tentativas de emular. Eu gosto do personagem do Pedro Pascal, assim, tem umas cenas de ação que eu acho as melhores do filme, assim, aquele chicote dele lembra qual que é o nome daquele desgraçado lá, aquela do Rio Grande do Sul, da Santa Catarina, é o...
Dominatrix.
Não, que tem um chicote lá,
Joana Prado, feiticeira, Carreiro, tiazinha.
Beto Carreiro, é o Beto Carreiro, é o Beto Carreiro. Eu achei legal.
E esse filme tem a versão da cena lá com a princesa, tem uma coisa que... parecida, né, nesse filme, que é quando eles vão colocar o rastreador na namorada do vilão, do Charlie, né?
É, verdade, verdade. que ele coloca lá no...
Bem fundo.
Bem fundo. Acho que eram detalhes que não precisavam estar no filme, né? Mas é aquilo, né?
É, eu gosto bastante desse filme, porque eu falei pro Washington, né? Eu lembro que na primeira vez que eu assisti, por algum motivo, eu não gostei muito. E agora, na reassistida pra gravar esse episódio, eu gostei. Eu só acho que ele tem alguns pontos. Ele demora muito mais do que ele deveria. Eu acho que ele não é um filme de 2 horas e meia. Meu, nem de longe. Acho que ele, se ele tivesse talvez 1 hora a menos de filme, uns 40 minutos a menos, ele seria perfeito. Ele tem umas barrigadas, né? Nas cenas de ação, acho que ele se destaca muito, só que eu acho que ele abusa delas e faz elas demorarem mais do que deveriam. E os momentos onde ele tenta emular o primeiro filme, acho que ele falha miseravelmente, né? Igual repetir a cena do Harry no bar, e aí você vê lá o cowboy gostosão, bigodão, batendo em todo mundo. Então ele revisita algumas coisas, né? E eu acho que não precisava, que nem, por exemplo, a luta final, quando eles estão na ilha lá da mulher, e aí tá o Harry e o Eggsy lutando. Mano, aquela luta é sensacional. E ela é uma luta curta, né? Ela é uma luta bem assertiva, ela é legal. Acho que se o filme todo tivesse cenas de ação como aquela luta, né? Sem muita firula, né? Tipo, uma luta bem visceral, eu acho que o filme seria melhor, né? Eu gosto do fator humor dele, eu acho que tá bem aplicado. Até melhor do que no primeiro filme em alguns momentos. Mas eu acho que o fator super-herói dele, acho que é o maior destaque. Então, meu, você tem cachorro mecânico... Você tem o playboyzinho, meu, que se lascou, perdeu o braço e agora tem uma puta implante legal no lugar, meu.
Com, é o soldado invernal um deles.
É com Bluetooth, com MP5, MP10, MP5.
Conexão com a Alexa, meu.
É, exatamente. Alexa,
Alexa. Alexa, coça meu.
Punheta nível 10, meu. Então, assim, eu acho que... Ele mais uma vez, acho que esse filme, ele tem até mais cara de Mark Miller do que o anterior, né? Porque é aquelas fumadas violentas que o Miller dá. Então acho que, revisitando o que eu falei lá atrás, né? Criação de conceito maluco, o Mark Miller é muito bom. Eu não sei o quanto que ele participou na criação desse, mas esse filme eu acho que ele tem mais cara de Miller do que o próprio primeiro filme. Mas infelizmente acho que ele tem alguns defeitos aí que a gente tem que apontar. Então vamos lá para as nossas notinhas do Círculo Dourado, que não é o da Augusta. Começando com o Marquito. Marquito, suas notas aí para Kingsman The Golden Circle.
Bom, para Kingsman o Círculo Dourado eu daria um 6, mas aí eu coloco meio ponto da dancinha do Channing Tatum chapado e mais um ponto do... Elton John lutando vestido de galinha. Então, vai para um 7,5, passou com sobras.
E você, Washington Senna? Eu não vou nem perguntar qual é a nota do Washington Senna pro Channing Tatum, porque Washington Senna é o maior fã, tem pôster dele nu na parede do quarto. Sim. Qual que é a sua nota aí pro Círculo Dourado, que não é o do Channing Tatum, tá? Não é o Círculo Dourado dele, não, é do filme.
Essa revisitada, o filme acabou ganhando força para mim, cara. Eu ia até... dá um 7, mas eu lembrei da bundinha do Channing Tatum e vai um 8, uma nota 8. É um filme divertido.
Eu vou caindo, tá? Eu acho que é um filme divertido, como eu dei 8.81, né, pro primeiro filme, pra esse aqui
foi
eu vou
8.82, rapaz, lembre das suas notas.
Eu tô on drugs, eu não lembro mais o que eu falei. Então pra esse aqui é 7.92, meu, é quase 8, entendeu? E esse 92... é pela cena do Tatum peladinho no gelinho, quando ele acorda no final, meu. Eu me ericei todo vendo aquela cena. Então vamos agora falar do último filme da franquia. Esse aqui, talvez vocês vão gostar muito da nossa opinião, né? Mas vamos lá, então. Falar agora do Kingsman Origins. Então, ficha técnica... com Washington Senna, aquele que não sabe nem de onde ele veio, qual que é o lugar dele nesse mundo. Fala aí, Washington Senna.
Eles até mudaram, né, o título, né? The Kingsman, né? A origem, que conta a origem lá do Serviço Secreto. É um filme de 2021, dirigido novamente pelo Martin Vogue, com produção dele, David Reid, Adam Bolin, com o roteiro do Martin Vogue e Karl Gajdusek. O filme, nós temos outros atores, né? Ralph Fiennes, Gemma Arterton, o Rhys Ifans, o Matthew Gould, Tom Holland, Daniel Brühl, e Charles Dance. E o filme, ele estreou em 7 de dezembro de 2021, nos Estados Unidos, e no Brasil em 6 de janeiro de 2022, né, desse ano, né, esse, o filme. Um orçamento de US$100 milhões e um faturamento até então de US$124 milhões. A história, a gente pega, tem vários eventos, né, da Primeira Guerra Mundial, vários personagens históricos que participam. Acho que o que tem mais destaque, eu acho que o melhor é o Rasputin, né? E a história se concentra no aristocrata britânico, que é o Ralph Fiennes, né? O nome dele é Orlando, ele é o Duke de Oxford, que é um pacifista, e do nada ele muda, fala, vamos atirar em todo mundo aqui, caralho. E o Kingsman é formado por empregados, né, cara? Na verdade, esse, tipo, normalmente os espiões inicialmente eram empregados da alta corte, da elite, né? Eram empregados da elite ali, que ficavam trocando fofoquinhas.
Trabalhava pros comedor de temaki da Faria Lima.
É, mano, os caras tocam alta confidência, meu.
Vamos lá. Vamos lá para as nossas impressões, né? Do Kingsman. Né? Tem essa paradinha aí de poder. Kingsman. Com Marquito, o meu Kingsman da Podesfera. Fala aí, Marquito, qual foi a sua visão desse filme?
Cara, esse é um filme completamente diferente dos outros dois, né? Porque além de ser um filme de origem, é uma bosta. E agora sim, se tem uma coisa que a gente pode... Tem duas coisas, na verdade, que a gente pode falar desse filme de bom. Que eu acho que são as duas únicas coisas que a gente pode falar de bom desse filme. A primeira é o elenco. Mais uma vez, o Matthew Vaughn deve ter, assim, os podres, ou então ele deve ser um cara muito bacana, porque o elenco é sensacional, né? Tem e é tudo em papel pequeno. Tem umas participações especiais que eu só fui ver que era quando eu vi os créditos no final e quando eu abri o IMDb. Tem participação do Stanley Tucci no filme. Tem
muita
participação
boa, né?
O Aaron Taylor Johnson, que é o que fez o Kick-Ass, né? Ele faz uma participação pequena também no filme. Tem o Daniel Brook, que é um puta ator, os bazingueiros, né? Os nerds das cavernas vai conhecer ele como Barão Zemo, né? Tem quem mais que fez participação ali pequena, que tem tem um cara aqui que é o que faz o Bastardos Inglórios, que é ele faz o Lenin no filme, que ele também é o cara de Bastardos Inglórios, que tem aquela cena do bar do Bastardos Inglórios, que tem o massacre lá no bar. Cara, é o Riz Ifans, né, que tá sensacional, eu acho que é a melhor coisa do filme. E essa coisa dos eventos históricos, né, porque ele pega ali o pré-Primeira Guerra, porque no primeiro filme, quando o Colin Firth está contando a origem da agência, ele fala que eram aristocratas, era gente com muito dinheiro que perdeu os herdeiros na guerra. Então eles queriam tornar o mundo um lugar melhor. E aí eles usam o dinheiro, já que não tinha mais para quem deixar, para montar o Kingsman, né? E eles contam exatamente isso. Então ali na Primeira Guerra tem um negócio do assassinato do Francisco Ferdinando, né? O Tom Hollander, ele faz os três primos, né? Que é o rei George, né? O Czar Nicolau e o chanceler lá da Alemanha, né? E ele interpreta os três papéis. Agora pronto, aqui para o que tem de bom do filme, porque o resto, se você achou o segundo filme arrastado, esse daqui, ele é menor do que o segundo. E eu teve uma hora assim que eu pausei, quando eu olhei, ainda faltava uma hora de filme, eu falei, caralho, eu não vou conseguir terminar de ver esta porra. Que o filmezinho ruim.
E você, Austin Senna, qual que foi as suas opções aí, as suas opiniões, suas visões, suas poções mágicas de Kingsman?
Cara, quando a gente vê o elenco, a gente imagina que todo mundo ali meio que fala assim, opa, com esse elenco aí, pode ser que a história realmente... Você já tem todo o histórico, né? Você já vai com uma expectativa razoavelmente boa, né? Porque você tem o histórico dos dois filmes anteriores, né? O Matthew Vaughn é um cara, um bom diretor. Aí você olha o elenco e fala, opa, Ralph Fiennes, né? Acho que vai ser bacana essa história. E os caras jogam meio que fora tudo que foi feito antes, né? Tudo bem que espaço estava aberto para ser construída uma outra forma de contar a história, assim, né? Tipo, pegar, já que se estava se tratando de outra época, eles poderiam pegar elementos do que já foi feito antes aqui e ali, mas é um filme que, mesmo que isoladamente, cara, mesmo esquecendo os filmes anteriores, ele não. Nossa, ele não sobrevive. É muito. O filme é chato. Uma história amarrada.
É um filme de guerra, né,
Walter?
Mas é um filme de guerra ruim, né?
Muito, totalmente. Você não. Em nenhum momento você se importa com os personagens, com o personagem do Ralph Fiennes lá, que é o Orlando. Você não quer saber. O filho dele, que poderia ser um Conrad, né? Acho que é o nome do filho dele. Poderia ser um personagem interessante ali também. Quando ele começa a ficar interessante, ele morre. O filme que, meu, é muito cansativo, assim. Ele me perdeu em muitos momentos, muitos momentos. Eu só continuei porque, pelo contrato, né, de milhões aqui do podcast, né, sou obrigado a ver.
Ficando rico, você ficar rico às bases desse podcast.
O Riz Ifans lá, que faz o Rasputin, acho que é a melhor coisa do filme, que ele faz algumas participações, né, ele acaba sendo, acho que, um elemento mais próximo do que a gente já viu nos filmes anteriores, né? Porque ele é bem caricato, tem toda aquela caracterização e a luta, né? Que ele tem um momento ali de luta. Acho que é o único momento Kingsman dos filmes anteriores que eu vejo, assim, né? O resto é um filme chato, ruim pra cacete.
Não, o vilão final é uma forçação de barra tremenda, total, né? Porque eles colocam ali um Deus Ex Machina que não faz sentido nenhum dele. Do cara, sim, lá ser o vilão final. E o jeito que o Conrad morre é outra coisa, assim, estúpida, né? Porque ele queria, porque queria ir pra guerra, né? O pai não queria deixar, porque a mãe também morreu. Ele prometeu pra mãe, pra esposa, né? Que não ia, que ia cuidar do filho, que ia proteger o filho e tal. E o moleque mimado quer porque quer ir pra guerra. Tá parecendo. Fica parecendo os malucos que queria ir lá pra Ucrânia, e quando chegou lá, fica fazendo stories e quando
meu lá, eu não Deus, sabia que era uma guerra e volta, né? É uma vergonha, nossa,
uma guerra de verdade,
mano. Essa história é uma vergonha.
Ele morre de um jeito estúpido, porque ele acaba sendo um herói, né? Porque ele precisa lá recuperar informações valiosas, e ele quer homenagear o cara que foi o verdadeiro herói ali, né? Ele só fez trazer o cara da trincheira. Ele vai e quando fala assim, ah, você vai isso merece uma medalha, qual é seu nome? Ele dá o nome do cara e tem um amigo do cara na trincheira e fala, não, você não é, e achava que ele era um espião e mata, dá um tiro na cabeça dele. Então, tá certo que é um jeito de mostrar que guerra não é uma coisa estúpida, né? Não, é uma coisa. Você morre por estupidez. Mas é estupidez demais pro filme.
Verdade. Estupidez demais. É um filme que me perdeu em vários momentos, assim. Toda hora eu tava fora da história, tendo que voltar algumas cenas. Deixa eu tentar entender de novo. Falei assim, puta que merda. É um filme completamente. Acho que a única coisa. Até efeitos especiais, né, cara? Assim, até algumas questões técnicas, assim, que poderia ser um diferencial. Mesmo assim, não ajudam. E não sei o que aconteceu. Assim, eles tinham a oportunidade de pegar os elementos que eles já estenderam na mitologia do Kingsman, né? No filme anterior, né? Com Statements lá, né? Com os Estados Unidos, poder fazer uma trama com os dois juntos, né, com os dois serviços secretos juntos, ou focar só no Statesman, né, mas não sei o que aconteceu, ficou uma merda, né, isso é uma merda.
Bom, eu vi o filme em vidas passadas, então a minha comparação é igual a de vocês, eu não gostei do filme.
Não vi, mas não gostei, né.
Eu não vi, mas não gostei, posso opinar porque eu sou o host, eu falo o que eu quiser. Vamos lá então para as nossas notinhas, né, com Kingsman, começando com o Marquito, o host mais bem vestido da podesfera.
Bom, eu ia dar zero, mas aí eu lembrei do elenco, aí vai um pontinho pro elenco e mais um pontinho para as figuras históricas ali que aparecem, né, Só que aí eu tenho que deixar, eu vou tirar meio ponto, porque ele deixa um gancho para uma continuação desse filme. Então, 1,5.
É nota 1,5. Marquito, além de lindo, é bom de matemática. E você, Washington Senna, qual que é a sua nota aí de Kingsman?
1?
um. Eu dou meio. Então pronto, eu não fico nem com um nem com outro. Eu dou meio, meia nota, porque eu tive meia vontade de ver esse filme e não vi. E ainda sobre a franquia, né, o próprio Wagner, ele falou, né, esse filme ele saiu no meio da pandemia, né, ele estava programado para sair em 2019, por alguns atrasos, teve a pandemia, final das contas, ele acabou saindo no final de 2021. Talvez esse tenha sido um dos motivos do fracasso comercial dele, não só porque o filme é ruim, né, mas acho que ele perdeu muito e eu acho que a pandemia afetou ele como um todo, né, tanto em termos de produção, gravação e execução. E ele tem agora mais um filme programado, né? Que é o The Blue Blood. Programado para. Era originalmente esse ano, ficou para 2023, também pelos mesmos motivos, né? Da Covid. E a princípio parece que é para fechar o arco da história, né? Do Eggsy com o Harry. Eu não entendo mais o que tem para fechar entre os dois, porque eu acho que no momento em que o Eggsy casou e o Harry tava lá, né? Meu, beleza, ok. E veio o Jack Tequila doido lá, o Shane Tatum, pra agência no final do segundo. Dá até a entender que ele vai substituir o Eggsy, né? Não teria o porquê ter um terceiro filme continuando a história deles, mas, sei lá, né? Se eles pelo menos revisitarem aí o espírito do que foi o Golden Circle, espero que a gente tenha algum bom resultado. Então vamos lá para as nossas considerações finais para quem não viu Kingsman ou nem leu os quadrinhos. Começando com Marquita. Aí, Marquita, é uma série que vale a pena ser visitada ou não? Esquece e vai assistir coisa melhor.
Não, vale muito a pena, o primeiro filme principalmente vale muito a pena. Se você tiver um tempinho sobrando, assista também o segundo filme. E se você ainda tiver um tempo sobrando, passe longe do terceiro filme, vá ver Teletubbies, vá ver qualquer outra coisa, vai ver X-Videos, vai escutar bom. O Procurando Bitucas, mas não vá assistir o terceiro filme não.
Que morte horrível.
E que morte horrível. E você, Washington Senna, qual que é as suas recomendações aí? Pra quem não conhece, não viu, e aí, o que você fala de Kingsman? Vale a pena?
Sim, os dois primeiros filmes valem a pena. O primeiro, principalmente, os três filmes estão disponíveis na Star Plus. Quem tem assinatura aí pode ver. E os quadrinhos, infelizmente, aqui no Brasil, né, um preço muito caro. A última vez que eu vi, tava, acho que uns 60 conto o HQ do Kingsman, né, quem puder
porque
ver.
Porque ele foi lançado há muito tempo, né, então deve ser. Sim, até deve ser até de segunda mão, né, ou então em
scan.
Mais fácil.
Eu leio no scan. Ó, Panini, chupa, vocês não tem mais meu dinheiro não, chupa.
É isso, eu recomendo, cara.
Então vamos lá para os nossos recadinhos finais. Agora é a hora do jabazinho, aquele que a gente gosta. Então, primeiro para o Marquito. Mais uma vez, Marquito, é sempre muito bom ter você por aqui. Você abrilhante esses episódios. Estamos em projeto de trazer o Homem Girateira de volta. Ele está aí na nossa mira. Vamos trazer ele de volta para cá, para a sua felicidade. Mas garanto que ele não vai ficar aqui, tá? A gente devolve ele para você.
Encontrou ele no meio de várias cebolas, água gelada. Tava lá no cantinho da geladeira, lá perto da garrafa de água, né?
Do limão, Superbom, né?
É, do limão.
Aquele limão que já amarelou. Tá aqui, o espaço é seu, Marquito. Manda aí seus recadinhos. Faça seu jabá e deixe beijo para quem você quiser.
Não, eu quero agradecer mais uma vez o convite. É um prazer quase orgásmico participar do Procurando Bitucas. E para quem ainda não conhece, tem lá o nosso podcastzinho sobre quadrinhos, lá no artefinalhq.com.br, que semanalmente, às vezes duas vezes por semana, tem podcast novo falando principalmente de quadrinhos. O Alan já apareceu por lá algumas vezes. O Washington é um safado, fala que lê gibi, mas não lê,
Washington,
então ele ainda não apareceu.
Washington
é
estrelinha,
ele é o dono, ele só aparece no podcast que ele é dono.
Exatamente. E você, Washington Senna, recadinhos finais para os nossos ouvintes tão fiéis, que não andam tão bem vestidos como nós.
Olha, quem ouvir esse episódio vai ter o cupom aí, ó, Bitucas60, que vai ter 60% de desconto nas lojas Torra Torra, em qualquer... Terno, é terno pra não, a gente só conseguiu terno pra não, infelizmente, mas é o que tem lá, um terno na medida certa, é fino, só não deixe lavar mais de duas vezes, senão ele desintegra.
Dá pra cobrir o badalo, você tá cobrindo o badalo.
Dá pra cobrir o badalo. Pessoal, acesse procurandobitucas.com, estamos no Spotify, Deezer, na Globoplay, em todos os lugares possíveis, e também temos o nosso grupo do Telegram, né, que é o Only Haters lá, que só tem
Tem o melhor ser humano do mundo que não é um ser humano, é um robô. Robô, a gente te ama.
Tá dando pau esses dias, né? Quando soube que o Telegram ia ser bloqueado, ele ficou louco.
Bom, pra você que escutou até aqui, meu muito obrigado. Se você quiser escutar a gente, você escuta a gente em qualquer lugar, inclusive onde você tá escutando a gente agora. Às vezes eu tava pensando, falei, pra que eu falo isso se a pessoa já tá escutando a gente? Pra que eu deixo esse recado pro final? Eu tinha que falar isso do começo, aí eu vi o quão imbecil que eu sou nas minhas considerações finais. Mas é o papel do host, né? Falar porra nenhuma que faça sentido.
Então você... eu sei, eu faço isso toda vez também.
Tipo, se a pessoa chegou aqui, ela já tá escutando, caralho. Você não precisa falar isso, tá ligado?
É verdade.
Eu me questionei sobre isso. Falei, mano, eu sou um idiota, por que você fica pro final? Pra você que não escutou até aqui, né? Você pode escutar a gente no banheirão, na pastelaria do China, no meio da 25 de março, lá nos megafones. Tem hora que os caras soltam procurando bitucas lá, você pode ouvir a gente. Pra você que não escutou, meu funk, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Vai se vestir melhor, que mulher não gosta de homem mal vestido, seu nerd gordo fedido. Um beijo e tchau.